Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios.
Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop, e Homem-Aranha através do Aranha Verso é um filme cheio de camadas.
Aqui é o Daniel, um filme de 2 horas que eu não vou reclamar, que tem 2 horas.
Sim, meus amigos, hoje vamos comentar sobre o filme Homem-Aranha através do Aranha Verso. Teremos um episódio cheio de spoilers a partir de agora. A partir de agora não, depois da vinheta.
Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês. No telhado ajeitando a antena da TV.
Dançando boogie, 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 bye.
Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Caraca, e que filme, hein, cara?
Não é brincadeira, hein?
Já desde o início, né? Desde da primeira cena que nós temos, é um filme que já é engraçado. Espero que o Scorsese não tenha visto esse filme, porque senão ele vai morder a língua, né? Ele disse que filme de heróis não é filme de cinema, né? Mas, caraca, que filme bom, cara. Nossa, cada hora que você olha pra um determinado ponto do filme, aquilo é uma obra de arte no único pause ali.
O próprio mundo da Gwen, né? Tudo em volta dela tem uma paleta de cor diferente da do Miles, né? Ele é um tom mais, uns tons mais pastéis, claros e tudo mais. Às vezes não tão claro. Conforme a gente vai assistindo, a gente percebe que tudo em volta dela reage de acordo com os sentimentos, né? Então são esses detalhes que fazem com que o filme seja ainda mais bonito.
Isso explica também o movimento de que demorou 5 anos para que fosse feito, e feito com uma grande praticidade, né? A gente percebe que esse tempo todo foi gasto em alguma coisa que visualmente ficou muito bonito, que envolve o Miles, não só o Miles, né? Mas todos os outros Homem-Aranhas, muito significativo, ao passo de que você está observando uma obra de arte.
O filme, desde o início, tem toda essa forma de se comunicar, tanto através de pequenos detalhes, misturando a música, misturando cores e tudo mais. Ele é um show de sensações, né?
Tempo foi fundamental para que ele conseguisse fazer tudo aquilo que se esperava dele, né? Até porque o primeiro Homem-Aranha de 2018, o Homem-Aranha na Aranha Verso, ele já estreia e todo mundo que tava assistindo tava dizendo assim: caraca, agora não, agora tem um novo patamar aqui, agora ninguém vai conseguir bater isso. E esse filme, ele já tem essa, a gente já tem essa percepção de que ele precisava ser mais e melhor. E isso no curto espaço de tempo, porque 5 anos é o tempo de que você tem muita coisa que você tem que trabalhar, mas você tem que ter ideias concisas, você tem, não se pode se perder no personagem que foi criado, né? E pelo menos eu percebi que a Sony Pictures, ela finalmente conseguiu fazer uma boa continuação, cara. E digo mais, até quem sabe ultrapassar, que o segundo é muito mais bonito que o primeiro. Lógico que o primeiro tem o impacto de você estar vendo pela primeira vez, né? Mas aqui eu acho que, putz, mexe bonito com o coração do fã.
A história dele nos quadrinhos, ele já veio com toda uma carga, né? E o filme, por mais que essa animação tenha sido lançada em 2018, ficou deixando a gente na espera por todo esse tempo aí, e entregou tudo que a gente queria e um pouco mais. Com certeza tem aranha pra tudo que é gosto, e um mais curioso que o outro, né? E sempre é sempre bom ver como é que eles conduzem a história. Ter começado com a Gwen, ter mostrado um pouquinho mais sobre a história dela, principalmente a versão dela do filme, né? Porque nem tudo que aparece na animação é coincide com um dos quadrinhos, né? Tem uma liberdade aqui e ali, mas a gente já começa com aquela, já de praxe, né? Ela contando a história dela, como ela se tornou e o que ela tá enfrentando e tudo mais, como sempre a gente vai ver nas histórias dos Homens-Aranhas, né? A carga o peso que eles têm que carregar e as dificuldades da vida.
Com certeza. Eu percebi que não é que o protagonista seja... o protagonismo seja apenas do Miles Morales. Eu meio que percebi que, tipo assim, tem espaço pra todos os Homem-Aranhas ali, né? Naquela história. Lógico, apesar de ter uma ênfase maior pra ele, mas o protagonismo tá meio que distribuído. É só uma impressão minha ou tô maluco?
Acho que pra todo fã de Homem-Aranha, principalmente, né? Todos os Homens-Aranhas são interessantes e tu quer ver ele em tela. Então, tipo, realmente o Miles, ele é importante na história. A história é contada por ele, através dele, mas ele não é o único que faz com que a gente queira ver, né? A gente quer escutar um pouco da história de outros Homem-Aranhas e conhecer mais ou rever outros, né? Como o paizão aí que apareceu, o Peter. Então, realmente deixa aquela sensação. Eu quero ver a história do Miles, mas também quero ver os outros Homem-Aranhas.
Eu também tive essa sensação. E o que é mais improvável de acontecer é você escolher um preferido, né, cara?
Com certeza.
Eu acho que tem vários momentos em que a própria história está sendo contada ali, você percebe que ela é uma história de contemplação. Você acaba admirando tudo aquilo que está acontecendo, você acaba observando toda aquela movimentação. Putz, eu acho que é uma história contemplativa muito mais do que a primeira, porque a primeira ela tinha que te apresentar todo o conceito, né? Não sei se esse tinha essa necessidade tão tamanha como teve o primeiro, mas apesar de não ter essa necessidade, ainda assim ele conseguiu se sobressair da forma que podia, né?
A história dos Homens-Aranhas tem essa carga dramática, né? Que eu acho que foi o que me chamou a atenção. Foi o fato dele não só ser um super-humano com superpoderes, ajudando as pessoas e tudo mais, mas ele também sendo um humano, né? Enfrentando problemas, dificuldades e tudo mais. Então, tipo, ele mesmo enfrentando todas essas situações, ele fazendo piadinha, levando a vida como ele pode, enfrentando todos esses problemas, faz com que a gente goste ainda mais dele. O Miles, ele, a gente percebe no decorrer da história que ele enfrentou alguns problemas, né? Um pouco diferente dos outros, né? Porque todo Homem-Aranha vai ser só o Peter Parker, vai ser outros personagens, assim como a gente viu, né? Alguns bem diferentes, outros até que nem são humanos. Mas a gente viu que o Miles, ele vai enfrentar tantos problemas de super-heróis como da família dele, né? A perca do tio e tudo mais do primeiro filme. E algumas outras coisas que podem acontecer com ele no decorrer desse filme e do próximo.
É interessante ver como a expansão desse universo, ela é feita. Como, apesar dessas introduções de novos personagens, de formas diferentes, como cada um tem a sua característica, não deixa a história conturbada, né?
Essa sensação de que realmente é um Homem-Aranha através do Aranha-Verso, né? São multidimensões e são vários personagens e ainda assim tu não consegue se sentir totalmente perdido, assim como vai ser uma alfinetada, com certeza, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sendo que não tinha multiverso pra gente assistir. A gente vendo aquele monte de Homem-Aranhas e vários universos ou dimensões diferentes, né?
Sem bagunçar. Sem parecer que é uma coisa bagunçada. Parece que cada personagem ali...
Sim, realmente. E ainda que eles estivessem brincando de faxineiros das dimensões, né? Que é aquele grupo que o Miguel O'Hara montou de vários Homem-Aranhas. A gente percebe que realmente, por mais que eles estejam ali fazendo aquela bagunça e a gente veja muito aqueles personagens, a gente não vê que a gente tá totalmente perdido na história e não sabe pra onde é que vai, né? E por mais que a gente seja surpreendido com o decorrer de como foi feito a história do Miles, a gente ainda assim não se sente totalmente perdido, né?
E é interessante também a gente perceber as passagens do tempo, né? O filme em nenhum momento, pelo menos não me pareceu em nenhum momento, querendo ocultar a evolução desses personagens. Se eu não me engano, ele passa um ano depois do primeiro, né?
Correto.
Então, o que que me aparenta muito ser? que ele não, tipo assim, passou um ano, mas todos eles tiveram uma jornada, individualmente falando, uhum. E o filme faz questão de mostrar, olha só, esse personagem estava aqui quando o último terminou, e a partir de agora ele tá aqui quando começa. Isso eu acho também interessante, sem fazer um atropelo, mostrando exatamente aonde esses caras estão. E sem parecer uma, nossa, isso aí já me contaram, já vi isso em algum filme, entendeu? É, de uma forma bem natural. É bem natural no aspecto de que a própria construção desse universo faz a gente ter noção e entender todas essas jornadas individuais, a evolução dos personagens.
O bom desse filme é que eles tiveram uma boa ideia de apresentar novos Homem-Aranha, né? Em vez de continuar com os antigos, reapresentar ele para o público, eles só continuaram com a Gwen e o Miles, né? E apresentaram vários outros Homem-Aranhas aí. Apareceu o Peter, mas ele, tipo, não foi realmente desenvolvido o restante da história dele. E isso faz com que a gente aprenda um pouco mais, veja mais do universo dos Homens-Aranhas e tudo mais. Faz com que a gente fique ainda mais curioso para ver os outros personagens.
O que tu achou do Miguel O'Hara, cara?
Eu achei ele totalmente contrário do que a gente conhece como Homem-Aranha, né? Tipo, tanto nas animações, filmes ou filmes, a gente vê esse tom cômico do Homem-Aranha. Sarcástico, brincalhão, sempre tirando piada, desconcertando e desconcentrando todos os vilões através de alguma brincadeira. E ele é totalmente carrancudo, sombrio. A Gwen chama ele até de... diz que ele é um vampiro. Isso fica muito engraçado, o jeito como ela fala e tudo mais.
É, e parece realmente que ele é um vampiro, né? A contar pelas olheiras que ele tem no... De quem não dorme muito, né? Eu ainda considero ele um personagem formidável, cara. Porque no meio dessa transição, meio que você tem ali o positivo e negativo, né? É como se você tivesse todos os Homens-Aranhas à disposição e você pudesse constatar o quão contrário aquele cara é, né? Tivesse esse contraste dele. Eu acho isso muito importante. Assim, não vou dar voz a maluco destruidor de coisas, mas eu acho muito interessante como eles olham pro Miguel O'Hara, cara. Porque querendo ou não, não sei se é ele o vilão, porque meio que as coisas começam no primeiro Homem-Aranha, né? E aí o vilão seria o Miles Morales. Então meio que...
Eu cheguei a ver algumas informações sobre ele e o Miguel O'Hara, por mais que ele tenha esse ar carrancudo dele, de anti-herói, a própria armadura dele dá essa sensação de que ele não é tão mocinho assim, né? Que tem uma parte que o Miles fala, isso são garras. E ele realmente é um herói que ele vai fazer de tudo pra vencer, né? Beirando o anti-heroísmo aí. Mas tem algumas histórias e alguns encontros dele que ele já chegou até a segurar o Mjolnir. Então, digamos que ele é digno, né? Por mais que ele tenha esse ar dele, ele ainda assim tem um bom coração e ele tem essa vontade de fazer o certo, entendeu? Por mais que às vezes ele seja não tenha mais esforços, né, para conseguir o que ele acha correto.
São características que ultrapassam todos as realidades, né? Miguel O'Hara tem muito disso também, mas eu acho muito, como apesar dessa característica em comum, então é meio que você vai conhecendo esse personagem, assim como você vai conhecendo vários outros. Faço minha reverência, assim, como ele é mostrado, como fazem todas as informações. Eu acho isso muito, muito interessante.
É porque realmente depois de um... Tem um certo porquê dele estar agindo dessa maneira, né? É tanto que tem gente que tá do lado dele, quanto tem gente que vai tá contra ele, que a gente vai descobrir com o decorrer da história. Realmente a gente vê com os filmes e com as HQs que não é correto ficar mexendo com a linha temporal. Assim como um ser que não é de uma dimensão entra nessa dimensão e mexe com qualquer coisa, com certeza a gente sabe que isso vai ter consequências e tudo mais. Então, sabendo o que vai acontecer, ele só quer que tudo siga o que deveria, né? O que tá predestinado. Então, realmente ele tem razão. E tudo no universo do Miles, a gente acaba descobrindo que ele meio que tá sendo arrumado pelo Miguel, né? Ele disse que deu um jeito, as coisas só não caíram em desordem por causa dele, né?
Então, além do Sr. O'Hara como antagonista, a gente também tem um outro personagem, né?
Mancha.
O Mancha. Não sei, eu acho que o Mancha só serviu mesmo pra...
Ele é a escada, por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai ser o decorrer, mas ele foi introduzido, a gente sabe que ele tá fazendo uma bagunça, mas até então ele não é a ameaça em si, né?
Pois é, ainda não, né, cara? No próprio filme, né, deixa entender, quer dizer, deixa de forma bem clara que ele... a gente não sabe em qual aspecto ele tá pesando ali, mas ele tem uma importância grande pra tudo aquilo que tá acontecendo, né?
Essa quantidade de poder que ele tá absorvendo, e a gente percebe que depois dele tá viajando e dele tá causando outros eventos só para consumir esse poder, a gente sabe, uma hora ele vai perder o controle, todos os Homem-Aranhas que vão ter que entrar em ação para tentar resolver, né? Porque com certeza pode ser não só que ele destrua um universo todo, mas quem sabe várias dimensões no bolo, né? Como a gente já viu algumas dessas coisas acontecerem.
Eu entrei no filme sabendo que ele não é um ponto final. Ele é só um ponto seguido.
Eu não sabia disso, mano.
Em determinado momento... Surpresa. Em determinado momento, eu tinha esquecido, pô. Tipo assim, eu sabia, mas eu esqueci. Entendeu? E aí, conforme a história foi se desenrolando, eu disse assim, caraca, velho, essa história não vai ter fim, não. Aí eu instalou... Sabe? Despertei. Eu disse, putz, esse filme vai ter uma parte 2.
Eu fiquei com isso na minha mente, né? Tipo, eu só vi gente e coisas acontecendo e mais gente entrando na história e tudo mais. Aí quando eu já vejo, são 2 horas de filme, vai terminar em 15 minutos. Então, com certeza, cilada, com certeza vai ter uma parte 2. E eu não sabia disso. Isso foi muito interessante, foi divertido. Até o momento que eu percebi que ia ter uma continuação e a gente não ia ver o final, ia ficar mais dúvidas do que realmente respostas. Foi um misto de, putz, foram 2 horas, mas aquela sensação, caramba, ainda vai ter mais um outro filme pra terminar isso aqui. E isso é legal, vai ser legal pra quem vai maratonar essa trilogia, que a gente acredita que seja uma trilogia, né? E vai ser, com certeza vai ser divertido pra as futuras gerações ver uma animação tão boa assim pra assistir.
E o ator que faz a voz original do Mancha é primo do senhor Nicolas Cage.
Ele faz o Aranha Noir, né?
O Aranha Noir. Foi
legal. Viu a curiosidade sobre aquela versão do Lego? Foi uma criança de 14 anos que fez? Sério, a curiosidade é essa. Adolescente fez uma animação inteira em Lego, trailer do Homem-Aranha, através do Aranha-Verso. Um dos produtores viu isso e achou super legal e quis trabalhar com ele. Aquela versão do filme que a gente viu na animação, que é inteiramente em Lego, foi ele que produziu. O mais engraçado foi que ele fez a parte dele e mandou pros produtores. Aí ele fez isso nas férias da escola. Qualquer coisa, ele falou que se quisessem que ele mudasse alguma coisa, que mandassem pra ele, que ele ia tentar ajeitar depois que ele terminasse a lição de casa. Teve uma parte do filme que me deixou... Que me surpreendeu, que eu achei muito engraçado. É aquela parte da versão do Homem-Aranha, que ele é um gato. A gente vê cada coisa, né? Aí ele fala assim, o que vai acontecer agora? E do nada aparece um tiranossauro. Porra, aquilo me quebrou. Quando eu pensei que não podia piorar, parece um Tiranossauro, que é um Homem-Aranha.
É, e existem várias opções que possam... Há um mundo infinito, né, cara?
Pra quem acompanha já esse da saga do Aranhaverso, ele já não é de hoje. E também não é de hoje que o Miles participa. Nas HQs ele já participou algumas vezes e encontrou vários tipos de Homem-Aranha diferentes. A gente vê aí o Peter, né, agora com uma filha, que também já apareceu nas HQs. Tem também o Bug, tem uma versão do Homem-Aranha que é a Tia May. Então, para todos os gostos e idades e até não humanos.
Em algum universo existe um Homem-Aranha que é um Groot.
É que nem aquela versão daquelas montagens que a gente vê no Pinterest, que é como seria o Venom, né?
Sim. Aí
tem de todo tipo. Ah, eu gostei do easter egg que teve do Donald Glover, né? Ele é o Gatuno.
Sim, sim.
Pois é, acho que é no primeiro Homem-Aranha, do Tom Holland. Aparece ele conversando com o tio, né, do Miles, que ele encontra no estacionamento.
Uhum.
E nesse filme do Através do Aranhaverso, aparece ele com a fantasia do Gatuno, né? Então, tipo, esses pequenos detalhes que fazem com que o filme fique ainda mais legal e engraçado.
Mas o Gatuno não é feito pelo...
Pois é, só que é o Gatuno do Tom Holland, entendeu?
Sim, isso aqui. Do filme live action.
Isso, do filme live action. O primeiro Homem-Aranha do Tom Holland, aparece uma cena que ele tá num estacionamento, que ele encontra o tio do Miles. Aí ele prende ele no carro e tudo mais, ele fica preso lá e depois ele liga: Miles, não vai dar pra gente se encontrar hoje e tudo mais. Ele fala essa parte, né? Aí a gente sabe que no universo do Tom Holland tem tanto o Donald Glover sendo o Gatuno, quanto tem o Miles, né? Só que não apareceu o live action. Fica esse...
Por enquanto, né?
É. Fica essa dúvida aí, que pode ser que futuramente a gente tenha um live action do Miles Morales, né?
Mas dizem as más línguas que já tá em produção o live action dele.
É, já podem ter escolhido já o Homem-Aranha aí, Miles Morales. Ia ser legal, não deixa de ser algo que a gente queria ver na tela também, né? Até porque ia aumentar mais ainda essa diversidade de super-heróis. Mas tem coisas no Homem-Aranha do Miles Morales que eu acho que funciona muito mais nas HQs e na animação, então... Acho que às vezes não se mexe em time que tá ganhando, né?
Pois é, mas é incrível ver como eles não conseguiram ter limites. Tipo assim, tudo que se era possível imaginar num filme de multiverso, com vários personagens, com várias características, com vários efeitos individualmente falando, mais bem definidos, a gente tem nesse filme, né? A gente não teria um tão alto nível que a gente tá vendo, de certo, cara, a gente não teria isso em live action.
Com certeza.
E é muito interessante ver como a animação tá sendo usada não como uma própria mídia, entendeu?
Com certeza.
Que possa estar contando a sua história da sua forma, sem amarras, com 100% de autoridade, 100% de personalidade. Pô, isso é muito, muito bonito mesmo de se ver.
O filme, ele dá essa impressão de que ele usa a animação assim como um recurso, né? Ele aproveita o fato de ser uma animação e mistura cores e estilos e situações diferentes que fazem que seja algo único mesmo. Aqueles seres de dimensões diferentes num universo que distorce um do outro, né? Com certeza a gente não veria isso em live action de uma forma tão bonita quanto foi. Todos Sim. eles têm a sua própria particularidade.
E sua própria maneira de ser e falar, né, cara? Isso é muito... É muito importante hoje, nos dias que parece que é tudo muito Ctrl-C, Ctrl-V, parece que é ter uma atividade criativa. Isso, putz, é muito inspirador, cara, de verdade. Porque às vezes tá fazendo alguma coisa fora daquele ponto, tu não se entrega pra que ela... Putz, isso é muito bom, isso é muito... É muito importante a gente ver esse tipo de coisa em que a criatividade supera os Ctrl-C, Ctrl-V da vida.
Certeza. O filme do Homem-Aranha, ele entrega tudo que um filme deveria entregar. Ele te dá aquela emoção, ele vai te levar nessa montanha de emoções. São poucos dos filmes hoje em dia que a gente vai ver uma cena de perseguição e realmente tu vai ficar na ponta da cadeira, nervoso, né? E esse filme, ele brinca com as nossas emoções. Então, tudo que ele promete, ele entrega mais do que a gente esperava mesmo.
Fora elevar o seu próprio nível, né, cara? Porque, com certeza, o nível que hoje nos foi entregue, pô, tenho a certeza absoluta que amanhã, cara, amanhã eles já estão pensando no próximo, entendeu? E se eles já entregaram tudo isso nesse, pô, que mais eles não vão poder nos entregar, né, cara?
Eu vi informações que o próximo filme vai ser lançado em 2024, né? Março de 2024, alguma coisa assim. É. E boa parte do que a gente não viu ainda, já tenha sido produzido, eles só vão continuar o trabalho e assim por diante, né? Com certeza deve ter bastante material, eles já sabem mais ou menos o que eles vão fazer pra continuação, então agora é só esperar. Fica aquela sensação de que realmente, será que pelo curto período de tempo eles vão entregar uma coisa tão boa quanto o que eles estão entregando agora? Ou a gente vai confiar, né?
Qual é teu Homem-Aranha favorito?
Pô, aí mexeu agora. É agora, o que eu faço? Porque não falta o Homem-Aranha pra escolher, né? Os que mais chamaram atenção nesse novo Homem-Aranha, com certeza, foi o desenvolvimento do Miles, né? Que realmente tá no nosso coração aí. Mas o Robbie Brown, né? O Punk Homem-Aranha aí, com certeza deve ter chamado.
Eu ia dizer ele, cara.
Deve ter chamado bastante atenção, mas eu ainda fico com o Miles. Ele tem um. Eu tenho um carinho por ele, entendeu? Realmente é um Homem-Aranha assim que a primeira vez que eu vi os quadrinhos, um Homem-Aranha que não era americano, né? Caucasiano e tudo mais, com certeza chamou minha atenção. Ele tem descendentes porto-riquinhos, o pai dele é afro-americano e tudo mais, isso tudo fora a história dele.
É a nossa realidade, né, cara? Que não existe ninguém 100% de uma etnia. Hoje somos uma mistura, né?
Com certeza. Essa pegada dele mais hip-hop, esse negócio dele mais misturado com o grafite, a música, tudo isso faz eu escolhi ele ainda como sendo um dos Homem-Aranha que eu mais gosto, fora
é o número um, né, cara? É o número um, não tem como não. Os personagens que marcou, né? Então, tipo assim, o Peter é um ponto à parte.
E Punk, o teu, qual tu vai escolher?
O Punk. Porra, o Porco-Aranha, né, cara? O meu preferido, eu vou usar as tuas palavras, o meu preferido mesmo é o Porco-Aranha, cara. Mas eu acho que o que rouba a cena no tempo que ele aparece é o Punk, cara. Assim, não tem como desviar muito. Acho que é sensacional, de verdade.
Ele tá ali, mas ele tem a própria personalidade dele. Por mais que ele esteja lá no ídolo de vários Homem-Aranhas, né? A gente vê ele agindo ali naquela parte que o Miles tá se impondo contra o Miguel, né? Sabe que, por mais que eles achem que tudo tem que ser do mesmo jeito, pode ser que ele encontre uma maneira de fazer as coisas do jeito dele, né? Porque essa parada do universo ter coisas canônicas e de uma mesma forma para todos os universos faz a gente pensar realmente, né? Se a gente tivesse a oportunidade de mudar as coisas, por que não, né?
Enquanto eu compro online o meu ingresso para ver novamente você, por favor, deixe o momento de abar.
Só queria agradecer aí por estar participando desse episódio super especial. Fora o One Piece na minha vida, o Homem-Aranha com certeza é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. O que não falta é papel de parede, informações, leituras sobre o Homem-Aranha. Então, tô muito feliz de ter participado desse episódio. O arroba, meu arroba vai ficar na descrição.
Muito bem, então você que está nos ouvindo no agregador externo, pode nos seguir através do Instagram, _bugpop. Também por _bugpop, você pode nos achar no TikTok e no YouTube. Basta nos procurar por Bugplay Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado. Semana que vem terá mais um episódio. Valeu, Daniel. Valeu a todos que estão nos ouvindo. Craig, pode encerrar. Eu estou nas suas mãos, nessa sua...